É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a minha oração nesse início é para que você possa ver as mãos de Jesus, que você possa ver os pés dele, para você entender o nível de empreendedorismo que você tem que imprimir na sua vida. Então, a maioria das pessoas que estão envolvidas com o empreendedorismo, elas estão pensando em ocupar os lugares de evidência e de relevância. E tudo que Jesus entregou para o seu Pai foi: aqui está a minha mão, aqui estão os meus pés, e eu consumei a obra que você disse que eu teria que fazer. Eu cumpri tudo. Então, que a nossa base do empreender possa ser essa perspectiva de Jesus como servo sofredor, que Isaías relata isso, né, que não havia nele aparência que agradasse, mas fala que ele se alegrou com a obra das suas mãos. E nesse contexto, nós vamos ver que a partir dessa relação de Jesus como servo sofredor, ele passou pelo processo de glorificação, onde toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Né? Então, que a gente possa ter essa perspectiva, essa visão do Messias, que ele se torne um padrão dos nossos negócios, que ele se torne o seu padrão de qualidade, o seu padrão de relacionamentos, o seu padrão de gestão de recursos, o seu padrão de relacionamento com Deus, ele tem que ser a nossa medida. Se ele não é a nossa medida ainda, nós precisamos voltar os nossos olhos para ele, para então nós aprendermos com ele como empreender. Porque ele não foi apenas o homem que pregou, ele foi o gestor de uma carpintaria. E durante 30 anos da vida dele, ele aprendeu com o pai dele como era ser um bom carpinteiro. E a pergunta é: que tipo de material, que tipo de móvel Jesus entregava? Como ele administrava seus recursos? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala como Jesus tratava os seus fornecedores, como Jesus tratava os seus clientes, como Jesus negociava com as pessoas carentes. Mas a única coisa que a gente sabe é que quando ele foi inaugurar o seu ministério, ele ouviu uma frase: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ouçam tudo o que ele tem para dizer. Então a gente vai ver que aquilo que Jesus passou a ensinar aos seus discípulos foi o resultado da vida que Jesus construiu em meio às pessoas. Não no ambiente de culto, mas em meio às pessoas. Né? E por isso a gente falou no encontro passado sobre a temática, né? Foi que um empreendedorismo ou um negócio missional, ele nasce num ambiente sacerdotal. Porque para Deus não é importante o que nós estamos fazendo, o que está sendo feito, como está sendo feito, mas para Deus o mais importante é quem está fazendo. Nós sabemos lá que em Mateus muitas pessoas vão chegar um dia e falar assim: em teu nome nós fizemos muitas coisas. Aqui está um relatório de todas as boas obras que nós fizemos em teu nome. Olha, meu negócio prosperou, eu ajudei missões, eu investi nisso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Está aqui um relatório de tudo que nós fizemos. E a expressão dele para algumas pessoas vai ser: mas eu não te conheço. Você fez coisas em meu nome, mas nós nunca tivemos uma relação. Tudo que você fez não foi a partir da visão de quem eu sou. Não foi do lugar de onde eu estou. Tudo que você fez foi o resultado das coisas que você estava vendo, e não o resultado do que o Pai estava fazendo. Então nós falamos muito sobre isso, sobre que um negócio missional, que um empreender missional, que uma iniciativa missional, ela nasce num ambiente de uma família sacerdotal. E prosseguindo dentro desse entendimento aí, a gente vai trabalhar um pouquinho do porquê empreender, então. Por que eu vou desenvolver algo? E qual que é a iniciativa, a proposta de Deus em tudo isso? E aí você está livre para fazer perguntas, para interromper, levanta sua mão aí, se você achar que uma heresia, grita daí mesmo, né? Não tem problema com isso, não. Mas, na realidade, enquanto eu estava aqui à tarde, eu acredito que a gente vai precisar fazer uma transição. Então eu vou falar bem brevemente do que seria o porquê empreender, e aí a gente vai emergir num texto, na sequência. E talvez pense assim: cara, mas não tá muito dentro da proposta do assunto. Talvez no final fique mais claro para você o entendimento do porquê você vai empreender, então. E acredito que tenha muito a ver com a realidade que muitas pessoas estão aqui vivenciando. Mas vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. E a gente vai começar falando sobre empreendedorismo a partir de Hebreus, capítulo 11. Todos lembram que tipo de pessoas nós temos ali em Hebreus, capítulo 11? Os heróis da fé. E dentro desse aspecto, o que, que a gente precisa entender? Pessoas sacerdotais trabalham com o quê? Pessoas sacerdotais estão envolvidas com o quê? E aí precisamos entender como Deus constrói, como Deus empreende, como Deus faz as coisas. Então pense assim, antes de Gênesis 1, o que existia? Uma relação. Que tipo de relação? Quem se relacionava?
Pai e filho.
Então, antes de qualquer ação criativa de Deus, existia o quê? A relação de Deus com o seu filho. A partir disso, nós vamos entender que o que Gênesis vai nos descrever não é a capacidade empreendedora ou criativa de Deus, a performance de Deus em criar. Mas Gênesis vai nos mostrar o fruto da relação dele com o seu filho. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que entender é que nossos negócios não é uma questão de performance, mas é a questão da frutificação de uma relação que estamos tendo. Então, Jesus, Gênesis, não está ali para nos mostrar uma performance de Deus, mas para mostrar o fruto de uma relação, porque essa relação sempre existiu e ela vai permanecer existindo. Então, nós vamos perceber que existiu uma relação entre o pai e o filho. A partir dessa relação, Deus estabelece uma ordem. Então, pensa assim, uma relação, dessa relação frutifica uma ordem espiritual, dessa ordem espiritual, Deus constrói estruturas espirituais, que foi o que Isaías viu em capítulo 6. Ele viu um trono e ele viu uma casa, era uma estrutura espiritual. Dentro dessa estrutura espiritual, Deus colocou seres espirituais, que Apocalipse vai nos dizer que são os anjos, os arcanjos, as miríades de anjos, os serafins e os querubins, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Então, uma relação entre o pai e o filho dá origem a uma ordem espiritual. Dessa ordem espiritual, Deus constrói uma estrutura espiritual e essa estrutura espiritual é preenchida por seres espirituais. A partir dessa realidade, Deus constrói a matéria. A partir da matéria, Deus estabelece uma ordem. A partir dessa ordem, Deus começa a construir estruturas físicas. E a partir dessas estruturas físicas, ele dá origem ao homem. E ele preenche isso com o homem e com os animais. Mas o que sustenta toda essa ação de Deus, o que é? O relacionamento dele com seu filho. Então, o que sustentava a terra produzindo não era a capacidade da terra apenas, mas era a relação de Deus com seu filho. Vamos ver o que fala Hebreus capítulo 11? Pela confiança, pela fé, estamos falando de um capítulo que fala dos heróis da fé, e ele começa dizendo assim, que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Nada do que nós vemos da criação de Deus foi criado apenas a partir da matéria, mas é tudo um fruto da relação de Deus com seu filho, a qual dá origem a uma ordem espiritual que constrói uma estrutura espiritual que preenche essa estrutura com seres espirituais. Disso nasce a matéria física dá origem a uma ordem física, que dá origem a uma estrutura física, a qual Deus preenche com seres físicos e espirituais, que é o homem. E a proposta de Deus para Adão qual foi? Adão, cultive tudo isso. Tudo isso que eu estou confiando a você. Esta ordem, guarde esta ordem e desenvolva essa estrutura. Construa culturas a partir disso que eu estou confiando a você. E Hebreus capítulo 1, agora você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano. 1, 2. Fala assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o esplendor da Sua glória, a expressão exata do Seu ser. Então, Deus estabeleceu um fluxo dessa construção aqui, do qual o homem foi a última etapa dessa construção. E tudo isso para revelar quem? A relação que ele tinha com seu filho, porque o seu filho expressava exatamente quem Deus era. E fala que a esse filho ele deu a propriedade de todas as coisas criadas, nos céus e na terra. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E tudo é sustentado na relação com esse filho. Então, quando nós pensamos negócios, quando nós pensamos em empreendedorismo, se fala muito em sustentabilidade. E a sustentabilidade normalmente está atrelada ao quê? Ao quanto você está faturando e ao quanto você está lucrando. Mas as escrituras vão nos mostrar que a sustentabilidade não está nas coisas que nós fazemos, mas está na relação que está sendo construída. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Por isso, em João, capítulo 15, ele vai falar assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. E aí, vamos pensar em algumas iniciativas que foram feitas sem essa relação. E aí, nós podemos pegar Gênesis, capítulo 11, que vai falar de Babel. Uma cidade que estava sendo edificada com muita tecnologia, com muitos recursos, todos trabalhando por um propósito, havia uma missão, havia valores que estavam sendo desenvolvidos, e como terminou aquela construção? Uma confusão. Porque tudo que nós fazemos fora da relação com Jesus será um ambiente de confusão. Onde aparentemente tem a aparência de ser, mas de fato não é. E tudo isso é interrompido. E tudo se torna um grande fracasso. Porque somente nele as coisas são de fato sustentáveis. Então a questão dos nossos negócios é: nós estamos tentando sustentar um negócio ou ele está sustentando aquilo que nós estamos fazendo? Dentro desse aspecto, então, nós vamos ver que ele estabeleceu um fluxo e sacerdotes vão trabalhar com este fluxo. Então, uma coisa é você ser um empresário, outra coisa é você ser um sacerdote. Como empresário, você vai lidar com ferramentas naturais, com a matéria criada, com as coisas que existem. Como sacerdote, você vai trabalhar com o restabelecimento de todas as coisas, a partir de uma ordem espiritual que nasce da relação com o Filho. Aí nós começamos a entender o que é ter um negócio missional e que ele vai nascer num contexto de uma família sacerdotal. Porque todos nós estamos numa missão. Como o Luiz falou, até mesmo o espírita está numa relação, numa missão. A missão dele é melhorar a vida das pessoas. Se a sua missão é melhorar a vida das pessoas, então há um grande equívoco na sua teologia. Porque nós não nascemos para melhorar a vida das pessoas. Nós nascemos para cumprir uma vocação. um chamado. Então, o nosso foco é entender aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus colocou sobre nós, e a partir disso, então, nós empreendemos. E o empreender não tem a ver com você construir uma empresa. O empreender, na perspectiva bíblica, tem a ver com você desenvolver uma palavra. Por isso que fala dos heróis da fé. Porque estes homens desenvolveram uma palavra que estava sobre eles. E de múltiplas maneiras, de múltiplas formas. Mas tudo nasceu da relação com o Senhor. Então, se o que nós estamos fazendo não nasceu da relação com o Senhor, dificilmente Deus tem um compromisso com aquilo que nós estamos fazendo. Porque Ele não tem compromisso com lugares de confusão. Ele não tem compromisso com isso. Nós vamos ver outras iniciativas que aconteceram no decorrer da história, mas nós vamos ver que em um momento em que Babel está sendo edificada, Deus chama um homem e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai desse ambiente de confusão. Porque eu quero construir com você uma relação. E aí nós vamos ver que a primeira coisa que esse homem faz ao sair deste lugar que Deus chamou ele para sair foi ver Deus. Então, se nós estamos desenvolvendo algo que não nasceu da relação com o Senhor, não tem a ver com a palavra que nós estamos desenvolvendo, nós estamos num ambiente de obscuridade, onde nós não vamos enxergar o Senhor. E por não enxergarmos o Senhor, nós não sabemos de fato o que estamos fazendo. Então, aqueles homens que chegaram com um relato para Jesus de coisas que eles fizeram, foi o resultado de que eles não viram o Senhor. Não tinham uma relação com Ele. E dentro desse contexto, onde que nós chegamos? A primeira coisa que a gente vai perceber é que Deus não trabalha sozinho. Tudo o que ele fez foi por intermédio de quem? Jesus. Tudo o que Jesus fez foi a partir do quê? De ver o Pai fazendo. Isso nos mostra como essa maneira com que Deus trabalha. Porque nada daquilo que Deus vai nos pedir para fazer, nada disso é novo. Porque são coisas que ele já fez. Entendeu? Então, às vezes, nossa, essa ideia aqui é inovadora. Não é inovadora, porque Deus já fez. O que nós precisamos fazer? Gastar mais tempo falando assim: Pai, me mostra o seu filho para que nele eu possa ver o que você está fazendo. Por isso ele se torna o padrão. E nós vamos ver que esse Deus que trabalha, que não trabalha sozinho, mas trabalha com o seu filho, tudo o que ele faz é para apontar o filho. À medida que ele aponta o filho, porque o filho é a expressão exata do seu ser, está revelando quem? O próprio Pai. Então, quem está em evidência? Quem está fazendo ou quem Deus está apontando?
Quem Deus está apontando.
E muitos estão empreendendo para estar em evidência, ao invés de apontarem a próxima geração para que ela esteja em evidência. Então, eu estou empreendendo para sustentar o meu ego, para suprir as minhas debilidades. Eu estou empreendendo em situação de orfandade. E o que é empreender na situação de orfandade? Eu mais ou menos percebo o que Deus está fazendo e começo a fazer. O que eles fizeram em Babel? Construir uma cidade. O que Caim fez? Construir uma cidade. Apocalipse fala que Deus está fazendo o quê? Construindo uma cidade. Eu pego todos os atributos que Deus depositou em mim, todo o capital que Deus investiu em mim, e começo a fazer coisas para mim mesmo. E não percebo aquilo que Deus está construindo no decorrer da história. Então, um projeto missional, um negócio missional, ele nasce num ambiente onde a base de tudo o que é feito é o sacerdócio. Porque o sacerdote vai lidar com ordens espirituais, com estruturas espirituais, com seres espirituais, ordenando todas as coisas materiais a partir desta ordem pré-existente. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus é revelada onde? No Filho. Porque ele é a justiça de Deus. E aí, nesse contexto, nós vamos percebendo que quando nós falamos do empreender no aspecto sacerdotal, não tem a ver com você passar o dia todo orando. Não tem a ver com você passar o dia todo cantando, ouvindo música cristã. Mas tem a ver com você estar no lugar de oração permanentemente. Em adoração constante, porque você sabe diante de quem você está. Tudo perante a face dele. E um homem numa condição sacerdotal, ele entende esse princípio de que nada daquilo que está na sua mão é seu. Que as ideias não são suas, que as iniciativas não são suas, que os recursos materiais que estão na sua mão não são seus, que os recursos intelectuais que estão em você não são seus, que nada é seu, porque o Pai deu ao Filho todas as coisas, quer sejam visíveis ou quer sejam invisíveis.